Começando agora Marmiteiros, um podcast da Caboeng FM.
Tudo bem, pessoal? Eu sou Rodrigo Cabello e está no ar o nosso podcast sobre alimentação saudável, podcast Marmiteiros. E agora você vai tirar suas dúvidas sobre o assunto e ficar por dentro de diversos tópicos interessantes e importantes sobre nutrição, refeição saudável e muito mais, tudo bem? E o tema de hoje é um dilema para muita gente. Como que a gente prepara uma marmita diariamente? E para falar melhor sobre esse assunto, temos aqui duas convidadas. Josiane Polvani, que é nutricionista, e a Mayra Monteverde, que é empresária do ramo de marmitas também. E a nossa jornalista aqui, Amanda Ramalho, que vai participar do nosso bate-papo, para a gente poder tirar todas as dúvidas. Tudo bem? Josiane Polvani, tudo
Olá,
bem?
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui com vocês falando sobre alimentação saudável, muito legal.
Tudo bem, Mayra Monteverde?
Tudo bem também, é um prazer estar aqui. A gente vai ensinar um pouquinho de como preparar uma alimentação saudável e bem saborosa.
Maravilha. Amanda Ramalho, suas considerações iniciais?
Olá, galera, tudo bem? Bom receber vocês aqui e vamos aí para esse bate-papo, que vai ser muito gostoso, por sinal.
Bom, eu quero começar perguntando para a Josiane aqui, quero que você explique de maneira bem sucinta, quero que aquela pessoa lá, o motorista de ônibus, como a gente falou aqui em off, a empregada doméstica, a balconista, o locutor de rádio, enfim, aquele cidadão comum que às vezes fala, ah, mas eu não tenho tempo de preparar uma marmita saudável, aí acaba comendo, entre aspas, uma porcaria da rua, um salgado qualquer, enfim. Eu queria que você começasse tocando nesse assunto, como que a gente pode se preparar e preparar alguma alimentação para que a gente possa passar aí os dias da melhor forma.
É assim, uma forma bem prática da gente ter isso é sempre lembrando que nós precisamos ter os três macronutrientes importantes na marmita. O que são os três macronutrientes, né? Porque se fala muito dos macronutrientes, enfim, mas a gente nunca sabe exatamente o que é. Então, são os carboidratos. O que, são os carboidratos? Arroz, batata, mandioca, até uma massa, muitas vezes integral, né? Um macarrão integral é legal. Além disso, as proteínas. O que, são as proteínas? Tudo que nos ajudam na formação. Cabelo, pele, unha, sangue. E o que, são proteínas? Ovos, peixes, frango, carne vermelha. Para os vegetarianos, a proteína vegetal também. E os lipídios. O que, são os lipídios? São as gorduras. Da onde vem essa fonte de gorduras? Então, de um azeite, de uma manteiga, das oleaginosas, que são as castanhas, né? Então, é importante que a gente sempre tenha isso na composição da nossa marmita. Então, ali, um arroz e o feijão, a carne, o frango, os ovos. E também, claro, lembrando sempre dos vegetais, que são muito importantes. Então, tendo essa composição, nós já vamos ter uma alimentação bacana, equilibrada, saborosa e que a gente vai ficar saciado por um período aí de tempo legal.
Agora, por exemplo, eu sou um entregador de caminhão. Como que eu preparo isso dentro do meu dia a dia? Um dia anterior, eu posso... Depois eu vou entrar até com a Mayra aqui, eu congelo isso, deixo pré-preparado. O que, eu faço para poder levar minha marmita e parar aí debaixo de uma árvore ou mesmo poder me alimentar da melhor forma?
Certo, ó, a gente tem várias dicas legais para isso. Tudo vai depender de como é a sua rotina. Se você sai muito cedo de casa e volta muito tarde, quando você chegar você não vai ter pique para fazer isso. Então eu sempre oriento que faça no final de semana. Não tem problema congelar os alimentos. É óbvio que nós perdemos um pouco dos nutrientes em qualquer ação que nós fazemos com esses alimentos. Então, por exemplo, se eu tiver uma maçã e eu for picar essa maçã, eu já vou perder um pouco dos nutrientes ali. Mas é melhor que eu consuma maçã do que não consuma por conta disso. Então, faça a sua alimentação aos finais de semana e congele. Tem gente que não tem lugar para aquecer esse alimento. Então, o que, eu oriento? Acorda de manhã, aqueça, né, sua refeição, e leve naquelas sacolinhas térmicas que a gente pode transportar. Então, assim, não fica tão frio, o alimento não fica ruim e dá para você consumir e manter uma alimentação melhor durante a semana. Mas se programe, porque o sucesso de qualquer reeducação alimentar ou educação alimentar ou dieta, seja o que vocês preferirem chamar, só se dá pela organização. Tá? Então, assim, ser organizado vai te trazer o sucesso dessa proposta de vida saudável que você está tentando buscar.
Então, qualquer pessoa pode aí se organizar, preparar seu alimento no final de semana e montar sua marmita durante...
Sim, de maneira muito simples, gente, sem querer inventar muita moda. Então, a base de tudo, como eu expliquei, são os carboidratos. Então, colocando ali um arroz, uma batata, uma mandioquinha... Isso fica muito aberto.
São alimentos acessíveis,
sim,
né?
Sim, alimentos acessíveis.
Macarrão.
Um macarrão. Hoje nós temos N marcas, cada um de um valor, assim, com composições muito boas, né? E também a proteína, que é importante. Os vegetais. Ah, Josi, mas eu não tenho como levar uma salada. Poxa, mas você pode fazer um refogado, né? Então tem o mesmo valor nutricional. Então pode refogar ali, vamos lá, vamos exemplificar. Uma couve, uma cenoura refogada, uma abobrinha, né?
Brócolis.
Então, um brócolis. Isso fica muito mais acessível. Eu não preciso necessariamente levar uma salada. E mais pra frente a gente vai até conversar sobre a salada de pote, né? Que é bem fácil de preparar. Eu vou explicar aqui pra vocês como é que faz.
Legal.
Ô, Josi, você entrou na questão do valor nutricional. A gente tem uma média de calorias para consumir diariamente?
Olha, é assim, cada pessoa tem uma necessidade em específico, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, para uma alimentação saudável, nós devemos ter, em média, 2.000 calorias diárias, né? Só que isso varia muito de pessoa para pessoa, porque nós temos pessoas que praticam atividade física, nós temos pessoas que são sedentárias, nós temos pessoas que trabalham com um trabalho mais pesado, né? Então, como o Rodrigo disse, uma pessoa que fica dirigindo o dia inteiro, ela trabalha mais sentada, porém o estresse é muito grande, né? Enquanto outras pessoas que descarregam, sobem escada, outras ficam mais sentadas no escritório. Então, tudo isso tem uma variação muito grande de caloria. Por isso que tem que ser especificamente para cada indivíduo. Mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, em média, 2.000 calorias diárias.
E como que eu sei, Josi, que o Rodrigo precisa de 2.000, 1.500, enfim, como que eu faço essa conta?
Na verdade, Rodrigo, isso é muito específico do trabalho do nutricionista, né?
Nós fazemos... Ah, então você não pode me ensinar.
Na verdade fica um pouquinho complicado, porque nós precisamos fazer uma avaliação, né, da pessoa, fazer a análise, toda a parte antropométrica, fazer uma anamnese. O que é anamnese? Para quem não conhece o nosso trabalho, só para entender. É como se fosse uma entrevista, né, e você me explica tudinho o que você come, os horários.
Eu como pizza, salgado, hambúrguer e...
Aí vai exceder um pouco, né?
E tomo refrigerante o dia todo.
Isso vai exceder um pouco, né? Então, é mais ou menos assim que é feito o nosso cálculo. Então, é muito difícil especificar quanto uma pessoa precisa, né, de consumo diário.
Agora eu quero chamar a Mayra aqui para falar um pouco. Mayra, conta pra gente há quanto tempo você... começou a preparar suas marmitas e por que razão você começou a preparar as suas marmitas?
Eu comecei a preparar, na verdade, 4 anos que eu comecei, mas oficialmente há 2 anos que eu entrei no mercado com tudo.
Antes você preparava só para você?
E para algumas amigas.
Ah, legal.
Eu trabalhava num lugar que tinha muitas mulheres e todo mundo queria se cuidar. Também não tinha tempo e sempre via minhas refeições tudo muito organizadinho, muito bonitinho, como a Josi disse.
O que a Josi disse da organização, né?
Sempre fiquei, assim, focada na dieta, então tinha toda aquela organização. E ninguém conseguia fazer. Aí começaram a me pedir e aí eu levava pra uma, pra outra, a hora que eu vi, virou uma empresa.
Que legal. Então você fazia que nem a Josi falou, no final de semana, ou você se organizou pra fazer isso todos os dias, pra você levar sua marmita pronta?
Não, o sucesso realmente foi no final de semana. Então, no sábado e no domingo, o domingo eu tirava só pra isso. Daí eu conseguia fazer, em média, a semana inteira organizada.
Você fazia sempre almoço e janta?
Almoço e janta.
Que legal.
Almoço e janta. Então, eu tinha lá no meu freezer 10 refeições congeladas, prontas. 5 minutos no micro-ondas e tava perfeito. Até a saladinha mesmo, eu lavava o alface, colocava num papel toalha e durava também por 5 dias na geladeira. Então, isso também não é o problema, Josi.
Não, não é o problema.
Pra quem quer dar
tudo
desculpa.
É questão de dedicação mesmo. Eu sempre falo que pra ter resultado na reeducação, na dieta, no que você busca, é dedicação. É óbvio, gente, que é muito mais prático a gente atravessar a rua e consumir um salgado, consumir um fast food.
E tá uma loucura esse negócio de salgado a R$1,99, né? Aí você vai lá, come 5 salgados, sai de lá...
Super economia.
Economizou, né? Sim. Em dinheiro, mas exatamente. As consequências da saúde...
É lógico, né?
Pessoal, gente... a gente não tá fazendo propaganda contra os salgados
não,
por aí,
não,
viu?
Não, imagina de forma nenhuma mesmo, porque o que eu tô querendo dizer é que isso é uma questão de rotina, né? Então, esporadicamente, consumir um alimento desse, porque a gente tá corrido, ou porque aconteceu algum imprevisto, ok, mas a gente tá falando de uma rotina, né?
Bom, a gente falou sobre isso, mas eu vou tentar entrar nesse assunto, Josi, para que a gente possa esclarecer um pouco melhor aí para quem está ouvindo. Hoje em dia, há muitas pessoas que, pela praticidade, consomem as marmitas prontas. Como é feito o cálculo, o cardápio para as pessoas e um padrão? Ou você faz alguma refeição para cada cliente? É justamente aquilo que você falou, né?
Sim, na verdade, entrevista. O cálculo, exatamente, isso a gente faz no consultório, né? Não tem como a gente abrir, olha, o Rodrigo precisa consumir tantas calorias assim, né? A gente precisa realmente fazer toda uma questão de consultar o paciente, fazer a anamnese. Mas, como a gente disse, né, tem a Organização Mundial da Saúde que preconiza as 2.000 calorias. O que é importante é sempre que a gente mantenha, como eu disse, o carboidrato, a proteína, os lipídios e sempre fontes de vegetais. Por quê? Vegetal, além de ter vitaminas e minerais, ele ajuda muito na parte intestinal, né? Então, assim, além de ajudar muito a funcionar o intestino, previne várias doenças, né? Então, assim... E uma coisa que é muito legal a gente comentar, Rodrigo, é a variedade. Por quê? O pessoal tem o hábito de sempre comer a mesma coisa.
Então, salada. Prazer, Rodrigo.
Salada é sempre alface, tomate, cenoura ralada, né? É só isso que a gente coloca no prato. E nós temos uma infinidade de vegetais, uma infinidade de frutas, de legumes. E nós moramos num país riquíssimo,
é verdade,
né, em variedade. E por que sempre comer a mesma coisa? Então, a gente vai lá na Quitanda, perto de casa, ou a gente vai no supermercado e a gente tende a comprar só o alface. Tem lá na banquinha rúcula,
couve,
almeirão, enfim, prova. Ah, mas eu não gosto. E esse é o principal problema do brasileiro. Eu não gosto, sem provar. Então, assim, sempre tentar provar alimentos diferentes, porque cada alimento tem um valor nutricional diferente e ele é muito útil para a sua alimentação. Né? Então, muitas vezes as pessoas perguntam o que ela tem que tirar da alimentação, ao invés de se perguntar o que precisam colocar. É sempre importante a gente fazer essa análise. O que está faltando na minha alimentação?
Entendi. Né? Eu tenho um colega que não come salada de jeito nenhum. Eu falo, meu, como é que você consegue viver, né?
Pois é.
Porque os vegetais são tudo, né?
Sim, são muito importantes. Nesse caso também tenho pacientes que passam por essa dificuldade, né? Que a gente fala que tem um pouco paladar infantil. E são pessoas que não desenvolveram paladar para esse tipo de coisa. Então, a gente insere em outros meios, né? Ou refogado, algumas pessoas...
Mas tem que comer.
Muito importante. Tem que comer, sim. É muito importante que tenha isso na alimentação de qualquer pessoa. E de crianças, adolescentes, idosos.
Vou fazer uma pergunta para a Mayra aqui. Mayra, fala uma coisa. Você preparava já a sua marmita toda pronta? Para segunda-feira estava pronta? Para terça? Ou você fazia os refogados e você misturava... No dia que você ia preparar a marmita, eu já deixava tudo pronto?
Eu deixava tudo pronto. No caso, eu preparava uns 3 tipos de carboidrato, umas 2 proteínas e variava bastante nos vegetais. Daí eu montava, né, tudo separadinho, tipo um carboidrato, uma proteína e um vegetal. Então era muito, é muito prático. Você tira do freezer já cada dia uma refeição e coloca no micro-ondas e sempre tá variando. Então, como a Josi mesmo disse, tem essa variação de legumes, carboidrato, proteína.
Então, eles juntos... deve ter algum... A Josi também pode nos ajudar aqui. Não tem problema de misturar 2 ingredientes e deixar congelado ali. Não vai afetar isso no dia a dia, né?
Não, não vai afetar, né?
É só pra a gente tirar todas as dúvidas mesmo de quem tá ouvindo nosso podcast.
Ô, Mayra, no seu caso, você também faz produção... de marmitas para clientes específicos ou geralmente um cardápio só?
Na nossa cozinha eu tenho um cardápio de 20 sabores, bem variado, né? 20 sabores diferentes. E aí a gente tem a opção daquele cliente que vai no nutricionista, procura e pede a opção da dieta personalizada. Então, tipo, Rodrigo, se você quiser ir na Josi, ela vai te passar uma dieta.
Boa ideia.
E aí você vai me procurar você não tem tempo para montar e eu vou...
Você vai montar pra mim.
Pra você. Você só vai ter o trabalho de comer. Olha que beleza.
Olha, Rodrigo, muito. Você não tem mais desculpa agora, hein? Pra enrolar.
Agora, caso você queira também, a gente dá algumas dicas pra você também montar a sua.
Ô, Josi, e qual alimentos que a gente pode manter junto e qual que a gente é melhor deixar separado?
verdade, gente, isso é muito específico para quando os alimentos ainda estão in natura, né? Então, para questão de conservação e não contaminação, toda vez que você vai armazenar um alimento cru, você nunca vai armazenar carnes cruas com vegetais crus, né? E também em questão de manipulação. Então, eu nunca vou manipular na mesma tábua que eu manipulei carne, eu vou manipular um alimento que não vai para cocção, que é pro cozimento, né? Pro preparo. Agora, em relação a armazenar pronto, nós não temos nenhum problema. Então, bem provável que as marmitinhas da Mari, elas já são compostas, né? Todas prontas. Então, já tem, vamos pôr o arroz, o feijão, a carne, elas são congeladas, né? Agora, uma coisa que eu dou de dica pra gente tomar um pouco mais de cuidado, pra essa marmitinha durar por mais tempo, é com alguns ingredientes. Por exemplo, lácteos. São creme de leite, maionese...
Creme de milho.
Essas coisas um pouco mais molhadinhas, elas tendem a ter uma duração ali um pouco menor.
Um prazo de validade mais curto.
Isso, exato. Um prazo de validade mais curto, exatamente. Então, por exemplo, uma marmita com requeijão, com creme de leite, com maionese, essas coisas a gente deve tomar um pouco mais de cuidado. Se você vai fazer a marmitinha na sua casa, você não vai comprar da Mayra, por exemplo, o que eu costumo indicar? Sabe aquelas marmitinhas que elas são separadinhas?
Sim.
Elas são interessantes também para conservar mais, tá? Então você pode colocar ali de um ladinho o arroz e o feijão, do outro lado os vegetais refogados.
Cada um no seu quadrado, vamos dizer assim.
Isso, exatamente. E aí a parte da proteína. Por quê? Quando a gente mistura muito a comida, ela também tende a ter um prazo de validade um pouco menor. Não é o caso das meninas, porque elas preparam isso todos os dias, né? Então, com certeza, na cozinha dela tem produção todos os dias. Então, o tempo de preparo ali, que aquele alimento está preparado, é menor. No seu caso, como você vai fazer no final de semana, então, deixa mais separadinho, que é mais garantia.
É, Mayra, em que momento que você falou assim, meu, eu preciso comer melhor, eu preciso me organizar? Que você falou, não, eu preciso mudar minha vida nessa questão de alimentação.
Então, na verdade, eu comecei a praticar esporte, meu marido, ele é personal, né? Então, assim, já puxa um pouco mais pra praticar atividade física. E aí uma coisa puxa a outra, não combina você estar num mundo focado, fazendo atividade e não ter uma alimentação saudável. Então eu comecei aos poucos, não fui radical. E aí eu comecei a me alimentar melhor e foi onde eu senti essa dificuldade de não encontrar no
aquilo
mercado.
Que você buscava,
tipo,
né?
À noite mesmo, eu não encontrava. Eu só encontrava pizza, lanche, salgado. Então eu falei, eu vou ter que começar a preparar, não tem jeito.
Entendi.
E aí foi onde se tornou assim um prazer fazer aquilo.
Você já sabia cozinhar ou você aprendeu? O que você fez?
Na verdade, eu sou neta de cozinheiro, filha de cozinheiro, mas assim, eles todos faz aquela lasanha.
Aquela comida gostosa, né?
Na verdade, eu adaptei uma versão saudável em tudo. Então, tudo que eu ia fazer, eu fazia na versão saudável.
Uma lasanha de berinjela, por exemplo?
Sim, no meu cardápio tem lasanha de berinjela.
Eu adoro.
Aí é onde eu...
A Amanda não gosta muito.
Não, mas eu tenho lasanha de berinjela.
Eu adoro.
Aí eu adaptei o molho natural, não uso molho com conservante, tirei todos os condimentos que a gente usava, então fiz uma horta na minha casa.
Legal, fiz uma horta.
Tenho uma mini horta em casa.
Legal.
Então, tipo, é cheiro verde fresquinho, manjericão, então assim... Tudo tem muito sabor.
Eu acho que isso que é importante a gente falar também, né? Porque a gente vai cozinhar, muita gente usa caldo Knorr, nada contra a marca aí, né? Mas Sazón, essas coisas.
Muita gente usa amor, né?
O bom é usar esses alimentos mais frescos, né?
Sim, não. É muito importante que a gente saiba escolher os condimentos, né? E nós temos uma infinidade de condimentos que a gente nem sabe que tá ali na nossa geladeira. Então, cebola, alho, coentro, manjericão, alecrim, gente. Alecrim é muito legal. A gente pode usar em batata.
Açafrão também.
Açafrão. Colabora muito para processo anti-inflamatório. Então, assim, nós temos uma riqueza de condimentos ali que tem funções fitoterápicas, inclusive.
Além de deixar a comida gostosa, ele te ajuda também
na saúde.
Na saúde, né?
Rodrigo, uma coisa que me despertou, até senti um prazer pela alimentação, foi o fato de eu estar lendo. Eu pegava um legumes, eu ia fazer, o que isso tem de bom? Aí eu falava, nossa, eu quero comer. Tinha coisas que eu nem gostava, que como a Josi disse, aquela mania de falar, eu não gosto, mas eu nunca provei.
Eu comi um jiló outro dia que eu fiquei pasmo. Falei, por que eu não comi jiló antes, cara? Baita de um preconceito bobo.
Então, eu fazia minha avó tirar o brócolis, ela fazia uma macarronada e ela colocava muito brócolis. E eu fazia ela, por anos, tirar o brócolis da macarronada. O dia que eu descobri o brócolis, eu ficava assim, tô arrependida por todas
vó,
as
desculpa.
Vezes.
Perdão, vó.
Que tirei o brócolis da macarronada da minha avó.
É importante que a gente sempre lembre que, gente, é tudo forma de preparo. Né? Então assim, os legumes eles não precisam ser necessariamente cozidos no vapor sem sal, horroroso. Claro que nós temos patologias que nós precisamos cuidar.
Eu evito muito sal.
Então, de uma forma geral, né, a gente pode ter um sabor conferido ali aos alimentos. Óbvio que nós temos patologia, que nem a pressão arterial, que nós precisamos ter um pouco mais de cuidado, né? Mas é sempre lembrar que a gente pode inventar. Né? Tem tanta coisa legal, gente, hoje o que mais tem na internet é receita.
Isso, é verdade. Né? Então, o Google ajuda bastante,
muito,
né?
Muito, né?
Condimentos desidratados, aquelas folhinhas já secas que a gente compra, aquilo é bom?
Olha, é uma ótima opção. Eu gosto bastante para substituir os industrializados, né?
Tá.
Aqueles que a gente costuma, aquele pozinho, né? Que o pessoal gosta de colocar em molhos. Então, essas casas de produtos naturais têm muita oferta disso. É lógico que nós precisamos observar na composição se não tem muito sal ou se tem outros condimentos industrializados misturados. Se for o puro, é muito legal. Na verdade, às vezes tem o quê? Tem manjericão, tem orégano, tem alecrim, tem a cúrcuma, né? Que é o açafrão. Enfim, tem várias outras coisas, mas o que a gente precisa observar mesmo é se não tem nada misturado. Porque às vezes, né, acaba misturando ali pra dar um pouquinho mais de sabor. Agora, os puros são ótimos.
É bom saber, porque é prático também,
muito,
né?
Muito prático, e a gente sai muito daquela coisa só sal, sal, né? Então, esses tipos de condimentos naturais, eles tiram a nossa necessidade de colocar tanto sal nos alimentos, porque dá sabor, né?
Sim.
Então, por exemplo, Rodrigo, você que é hipertenso, é interessante, porque você não vai ter que colocar tanto sal para sentir sabor no alimento. Tem até o sal de ervas, eu não sei se alguém aqui já ouviu falar. O sal de ervas, na verdade, é uma composição que você pode preparar na sua casa. Então, você pega o sal normal e ali junto com o sal, você vai misturando orégano, alecrim, açafrão, vai colocando várias ervas legais, deixa no sal, para quando você for temperar os alimentos, já tá ali.
Mas assim, Josi, alguns alimentos, eles já são, entre aspas, assim, já vêm com o sal na sua composição, alguns alimentos. Eu não gosto de colocar sal na comida. Dentro de casa a gente já tá regrado com isso. Pode me fazer mal não comer o sal? A questão do iodo?
Olha, é muito difícil você não comer o sal, né? Porque como você
mesmo
disse...
Por tabela eu vou comer, né?
Por tabela você vai comer. Mas sim, nós temos existiu, né, um período no Brasil onde teve muitos casos de bócio, né? Que é aquela patologia que nós temos aumentada a parte da garganta, né? E isso é por carência de iodo. Então, foi adicionado no sal de cozinha o iodo. Por quê? Porque é um alimento que todo mundo consome. Então, foi dessa forma que o Brasil conseguiu evitar um pouco o aumento dessa doença. Assim, da mesma forma como é adicionado o ácido fólico na farinha de trigo, né? Então, assim, nós conseguimos... Por quê? Porque são alimentos muito consumidos pela população. Então, sim, a falta de iodo, na verdade, pode vir a te fazer mal. Iodo presente este no sal.
Mas, de certa forma, eu tô comendo iodo pros alimentos que já tem o sal. Eu tô recebendo essa...
Sim, sim. Mas, de uma forma geral, tirar totalmente o sal não é uma coisa que... Assim, o sal não é totalmente benéfico pra saúde, né? Mas o iodo presente nele, sim.
É importante.
É importante.
E, por exemplo, eu fiz a marmita, né? Esquentei minha marmita, mas não pude comer. Aconteceu comigo todo dia aqui. Eu acabei não comendo, mas aí eu descartei a marmita. Mas assim, esquentei a marmita, mas aconteceu um imprevisto, eu posso tirar, voltar ela pra geladeira e ir pra comer no outro dia ou não?
Então, aí que tá. Isso vai ser mais questão de paladar, né? Porque não fica tão legal depois pra reaproveitar. E mais uma vez, lembrando que se for uma coisa com molho, já é um pouco mais arriscado, né? Ficar vários dias ali na geladeira. Agora, se é uma comida mais seca, ainda você pode dar uma olhadinha, ver se tá tudo bem, mas não é muito recomendado, não. Até, inclusive, voltando no,
na questão do que a gente estava falando, né? De como ter uma marmita legal para não ficar com gosto ruim. Uma outra dica que eu gostaria de dar. Então, voltando lá. Se você vai comer durante a semana e vai fazer no final de semana, você congela. Agora, eu posso chegar em casa, eu tenho essa disponibilidade, tá? De chegar em casa e fazer minha marmita para o próximo dia. Aí você não precisa congelar, porque aí a comida fica um pouco mais fresca, né? Então, só lembrando que o transporte da comida tem que ter cuidado. Então, vamos supor, eu vou trabalhar um lugar longe e eu vou ficar com essa marmita no carro. Então, o que é interessante? Que você leve sempre naquelas bolsinhas térmicas.
Existem embalagens preparadas para isso, né?
Sim, existem as embalagens e outra. Hoje nós temos as bolsinhas térmicas que nos ajudam muito. Óbvio que ela não vai manter uma coisa congelada, né? Mas ela vai manter uma refrigeração legal ali, pelo menos num período curto de tempo, para que você tenha tempo para colocar numa geladeira ou esquentar para almoçar ou para jantar, né?
Mas as suas marmitas são congeladas, eu recebo ela, eu posso esquentar já na embalagem que você mandou ou eu tenho que retirar para poder...
Sim, as nossas marmitas eu já entrego para vocês congelada, né? E você pode só aquecer no micro-ondas. A embalagem, ela é livre de bifenol, que também isso é muito importante.
Bifenol é aquele é um agente químico, né? Extremamente perigoso,
isso,
né?
Então, a nossa, eu tenho toda essa preocupação também na embalagem. Então, ela já pode ir direto pro tanto freezer como micro-ondas.
Josi, existe algum alimento que eu não devo, em hipótese nenhuma, colocar na minha marmita? Esse aí eu não recomendo.
A gente orienta sempre a evitar fritura, né? Muita fritura. Alimentos ultraprocessados. O que são os alimentos ultraprocessados? Então, aquela batata que a gente já compra congelada, né? Pra depois fritar. Ou nuggets, né? Ou, por exemplo...
Adoro nuggets.
Com maionese caseira.
Nossa!
Maionese caseira. Que é aquele molinho que a gente faz. Salsicha, muitos embutidos, né? Então, presunto, apresuntado, mortadela. Esses alimentos a gente evita bastante, né? E principalmente, fritura por imersão. É muito bom falar isso. O que é fritura por imersão? Tudo que a gente mergulha para fritar, né? Que é aquele bife empanado, que nada lá, né? Na gordura
que
quente.
Tudo na gordura mais gostoso.
Tudo na gordura mais gostoso, né, gente? Então, assim...
Aquela banha de porco...
Sim, não, mas ainda que tenha muito a questão da banha de porco, né? Mas nenhuma fritura em imersão. Entendi. É boa, né? Pode ser ela na banha de porco. Exatamente, nenhuma fritura é legal.
Acho que a gente agora poderia falar sobre os potes de marmitas, né? Que você citou no começo, Josi. Que a gente come muito alface com tomate, mas que a gente pode inserir outras verduras, né? Como... Eu não como muita verdura, gente. Eu só como rúcula e alface.
Precisa conhecer muito, viu?
Quais outros tipos de verduras a gente pode estar colocando nesse mix para fazer para semana?
Então, uma coisa que tem feito muito sucesso é a salada de pote, né? Acho que as pessoas devem te pedir muito isso.
Na verdade, eu não trabalho com salada, só na opção personalizada.
Sim.
Que aí, porque é uma coisa, assim, que é perecível,
sim,
né? Tem que fazer no dia.
E assim, muita desculpa falar que não vai levar salada, porque trabalha no lugar que não tem como limpar, higienizar os alimentos. Por quê? Eu vou ensinar pra vocês como fazer a salada de pote, tá? Então, a salada de pote é bem simples. A gente faz um molhinho no fundo do potinho, que pode ser azeite, pode ser um pouquinho de sal, pode ser orégano, o limão, né? E aí, em cima desse molho, a gente coloca coisas que podem entrar em contato. Pode ficar ali em contato que não vai estragar. Por exemplo, os grãos. Então, uma ervilha fresca, a soja, o grão de bico, lentilha. É uma delícia, riquíssimo, né? Logo em cima, a gente pode colocar um pouco de vegetais. Então, vamos lá. Cenoura ralada, beterraba, esses mais crocantezinhos. E em cima desses, aí vem as folhas, né? Então, a gente
então
pode...
primeiro eu preparo o molho. Aí eu vou colocando esses alimentos em cima.
Em cima do molho, como se fosse uma escadinha.
Que legal.
Né? Então, primeiro eu coloco então os vegetais um pouquinho... as leguminosas, que são a soja, grão de bico, enfim, lentilha. Depois eu coloco os vegetais mais crocantes, né? Os legumes, que são cenoura ralada, a própria...
O pepino.
Muita gente gosta de beterraba ralada, porque ela dá muita cor,
beterraba.
Né?
Beterraba ralada.
Muito bom.
Então, essa coisa que criança não gosta de beterraba é um pouco preconceito, porque elas adoram por causa da cor, né? E depois, então, as folhas. Então, alface, a rúcula da Amanda, né? O agrião, muito bom.
Inclusive, no nosso cardápio, a gente tem as kids, Que é pro, pra,
que legal.
É pra, assim, pra adaptar.
A criançada já a comer bem,
a criança,
né?
Já incentivar a criança a comer bem. Então a gente monta um prato mais colorido, até faz carinha com o próprio legume.
No Japão é muito comum isso, né? No Japão, as mamães, eu vi uma reportagem que as mamães preparam. No Japão eles comem muito bem, né? A questão dos peixes, enfim. E eles preparam exatamente dessa forma. Eles fazem a comida da criança ficar mais atrativa, né? Com aquelas carinhas, né?
Sim, tudo é o hábito mesmo. O meu filho, ele toma suco verde e ele pede por isso. É muito bom.
É porque, assim, né? A gente tem a cultura de que, porque é criança, a gente pode deixar comer o que quer, né? E, na verdade, não é assim. Hoje a gente tem um quadro de crianças que tem tido muitos casos de síndrome metabólica, né? Que são as diabetes, pressão alta, colesterol descompensado. E assim, eu tenho crianças muito pequenas.
Crianças,
né?
Hipertensas?
Crianças hipertensas. E muito novas, tipo, 8 anos, 10 Nossa. Anos. Pré-diabéticos, que já fazem uso de medicamentos para controle de glicemia e de insulina.
Isso diretamente ligado ao que os pais consomem no dia a dia,
Sim,
né?
Sim, porque criança, ela é exemplo, né? Ela precisa de exemplo. Então, não tem como você exigir que uma criança coma verdura e vegetal se você não come. Se você come fast food todos os dias, então por que que eu vou comer? Você não come, né?
Aquela bolacha na hora errada.
Sim, então...
O refrigerante também, né?
Então, o que eu percebo é... Os pais hoje trabalham muito, né? E para tentar suprir essa falta de presença, é tudo da forma que quiser. Então, chocolate, doces, finais de semana muito calóricos, né? Isso é muito engraçado, porque as pessoas acham que o corpo sabe, né? Quando é sábado, quando é domingo, quando é sexta-feira, né?
É liberado.
Quando é feriado. Então, não, hoje é sexta-feira, então pode tudo, né?
Eu quero tocar num assunto que é muito delicado, eu acho que pra todo mundo. O refrigerante, ele tem uma dose segura? Ou você é radicalmente contra o refrigerante?
Olha, o refrigerante, ele não serve absolutamente para nada.
A gente conversou sobre refrigerante no outro podcast, né? Mas eu acho que a gente tem que informar. Eu não bebo refrigerante, aparentemente não parece, né? Mas eu não tomo refrigerante já há 12 anos. Eu acho que se eu tivesse tomando refrigerante, tanto que eu tomava, eu deveria estar com mais de 100 quilos hoje. Eu tenho 86 quilos hoje. Mas o refrigerante, realmente, ele não
serve nada. Porque, assim, na verdade, nós consideramos o refrigerante como um alimento de caloria vazia. Não sei se você já ouviu falar.
Já ouvi falar.
Então, vamos supor, às vezes nós temos um alimento que ele não é tão saudável, mas ele tem ali alguma caloria interessante. Alguma caloria, não. Algum nutriente que ainda
pode te ajudar.
Possa justificar, vamos aquele dizer elemento. Assim, Entendi. Aquele consumo, né? Agora, o refrigerante, não. Ele não tem absolutamente nada que justifique o consumo. Tanto ele sendo diet, como ele sendo normal, não tem nada que justifique. Na verdade, o refrigerante diet foi uma gambiarra ali, né? Pra quem não pode consumir açúcar e quer consumir o refrigerante. Mas eu não vejo nada que possa justificar o consumo.
Você chegou lá, o cara falou, mas eu tomo refrigerante. O primeiro item que ele vai cortar dele, é isso?
Na verdade, assim, né? Nós vamos fazendo aos poucos, né? Uhum. Ninguém dorme fat, acorda fit. Eu sempre falo isso, certo. Né? Então, é uma vida comendo errado. E aí, a gente vai adaptando. O proibir, na minha concepção, não é o caminho. Na minha concepção, é orientar. Tanto certo. Que os meus pacientes, eles vão deixando de tomar refrigerante por eles mesmos. Às vezes, eu nem corto.
Então, José, eu também era assim. Refrigerante, eu trocava. Em vez de tomar água, eu tomava refrigerante. Eu tava com sede, eu tomava. E foi muito, como eu citei, foi muito natural.
Sim.
Essa minha vida saudável foi naturalmente. Então, foi fazendo as trocas. Fazendo suco natural. Bom, gente, é muito bom tomar suco natural, né?
Eu tomo suco sem açúcar. O pessoal fala, mas suco de maracujá sem açúcar? Eu gosto.
Então, assim, por eles próprios, né? Eles vão tendo uma mudança que a pessoa olha para aquilo e fala assim, mas não compensa, entendeu? É aquela história, Sim. O crime não compensa, né? Então, às vezes, a pessoa chega lá para mim e ela chega toda orgulhosa. Olha, eu parei de tomar refrigerante. Eu falo, nossa, que bom. Que bom que você percebeu que isso não está te agregando em nada, né? Mas é isso. Refrigerante é isso, gente. Sinto muito informá-los, mas é isso aí.
Pode cortar.
Mayra, quais as opções que você mais... as pessoas mais têm pedido para você, assim? Aquela marmita que você fala, não, essa aqui eu tenho que fazer umas 30, 40, porque vai tudo embora. Tem alguma, assim, específica?
Tem. As baixo carboidrato é o que tá saindo mais agora. Tipo, o pessoal quer comer menos carboidrato, caprichando mais na proteína e no vegetal.
E qual que é a mais gostosa que você tem? Você fala, não, essa aqui você tem que provar. Você
trouxe umas pra nós aqui, trouxe, né? Inclusive, hoje tem almoço garantido.
Almoço saudável.
É, uma das mais concorridas é a panqueca de espinafre.
Nossa,
é muito bom, com molho de ricota. Então, assim, a massa dela é totalmente à base de ovos e espinafre. Às vezes a pessoa, torce o nariz, não gosta
é verdinha.
De... Verdinha, não gosta de espinafre. E aí vai ser aquela pegada aí, de descobrir, come... nossa, eu amo espinafre.
Bom, eu também quero uma dica rápida aí de quem tá ouvindo para preparar uma marmita da semana com um cardápio variado, rico em nutrientes, bom, barato, prático de fazer. Aí vocês decidem quem vai responder.
Vamos dividir aqui.
Tá.
A minha dica, sempre para montar uma marmita ou a sua dieta ou a sua alimentação saudável, aí você que escolhe o que você tá fazendo, consuma alimentos da época. Isso vai te ajudar muito, porque alimentos da época são alimentos baratos, né?
E bastante.
Sim, aí, né? E principalmente alimentos ricos em todos os nutrientes que ele pode ter, porque ele não foi forçado a amadurecer. Então vamos supor, eu invento de querer comer manga em julho.
Entendi.
Como que vocês imaginam que essa manga vai ser...
Tem um produto que eles usam, eu esqueci o nome, é uma... Ai, meu Deus, eu vou lembrar daqui a pouco.
A indústria é criativa demais, né? A gente tem que entender que o céu
carbureto.
É o limite. Sim.
Você conhece isso,
sim,
né? Carbureto, ele é uma... Ele parece uma pedra de sal. E eles misturam, eles colocam no alimento que... Nas frutas, principalmente, que estão pra madurar, né? Posso estar, mas pelo menos assim que eu aprendi lá em Badi, lá, né? Meus amigos que vendem laranja. O carbureto, ele acelera esse processo,
O processo,
né?
De amadurecimento, né? Então, é isso que eu sempre sugiro. Gente, vai pros alimentos da época. Tem chuchu por 5 centavos o quilo na época do chuchu.
A batata doce, era que tá barato. 9 centavos.
Ninguém olha pra ela, né?
9 centavos.
Gente, é
centavos. Aí a pessoa fala assim, mas essa dieta é muito cara. É muito caro porque as pessoas inventam moda, né? Inventam de querer os alimentos que não são da época ou querer tudo pronto, industrializado. Então, eu vou fazer dieta e vou comprar só snacks. Aí eu vou lá na seção de snacks. É óbvio que eu vou pagar o dobro do que eu pagaria se eu consumisse frutas, se eu consumisse oleaginosas, se eu consumisse um ovo cozido. Porque as pessoas tendem a achar que lanche tem que ser doce. Não precisa ser doce, gente. Uma barrinha de proteína é totalmente substituída por um ovo cozido, né? E é super barato. Então, assim, nós temos técnicas para levar o ovo cozido e o ovo não ficar com aquele cheiro desagradável. Então, você cozinha o ovo e leva ele na casca. A hora que você for consumir, você descasca. Pronto, o cheiro não vai ficar ali, né, no ambiente.
Cara, e uma coisa tão simples, né?
Muito simples. Então, a gente tem que olhar para os nossos alimentos e falar assim, o que eu posso adaptar? Abre sua geladeira e fala assim, poxa, eu tenho tanta coisa aqui que estraga. E eu não consumo. Então, se a gente começar a olhar pra isso, as coisas vão ficar mais baratas, você vai economizar pra caramba e vai ter uma alimentação muito melhor.
Mayra, quero uma dica sua pra gente encerrar. Você começou a consumir marmitas, né? Da maneira que você explicou. E qual a dica que você deixa pra quem tá nos ouvindo? Pessoal, eu comecei assim. Eu recomendaria que você começasse dessa forma também. Qual é uma dica de ouro da Mayra?
Bom, a dica é, como eu disse... Quando você vai consumir o alimento, pesquisa sobre ele. O açafrão mesmo é um alimento que é muito bom. Ele tem anti-inflamatório natural, é isso?
É anti-inflamatório natural.
Então, assim, você começa a ter um prazer por estar consumindo aquilo. E a dica é para fazer montar mesmo nos finais de semana, ou um dia que você tem livre, você tem essa opção de montar, deixar tudo congeladinhas. E é prático, né? Então, essa é a dica. Você começar assim, devagarinho.
E força de vontade também, né?
Sim.
Bastante força de vontade. Isso
sim,
aí,
e também não radicalizar, não. Vai aos poucos, porque é minha opinião, tá, gente? Eu acho que quando é tudo muito radical, a gente não aguenta muito tempo.
Sim, exato. Né? Porque a gente tem que ser uma mudança pra vida.
Sim.
Não é um projeto verão, um projeto inverno, um projeto carnaval. É um projeto para a vida. Então, quem quer
mudar...
Sim,
é uma reeducação alimentar,
exatamente,
né? Então,
não adianta
vai fazendo
fazer...
as trocas. Se você vai comer uma lasanha, troca por uma lasanha de berinjela.
Sim.
Né? Então...
Eu tô com vontade de comer essa lasanha.
E tem, é
meu
boa.
Irmão fala que isso é um crime.
Eu concordo com ele.
A minha mãe faz desde que eu sou pequeno, criança, né? Eu adoro, cara. Eu gosto. De verdade mesmo.
Meu irmão, ele fala assim, eu acho que você deveria ser presa.
Amanda, suas considerações finais?
Eu tava perdido na lasanha, deixa eu voltar.
Come verdura, hein?
Eu vou começar a comer verdura a partir de agora, gente. Muito além bom. Da alface, o agrião, é verdade, tinha esquecido do agrião, né, da rúcula. Bom, eu acho que o papo hoje foi bem benéfico, bem significativo, né? Eu quero agradecer aí a participação da Josi, da Mayra.
Eu que agradeço. Agradeço muito a participação, vocês terem convidado a gente para dar esse respaldo aí pro pessoal, né? Muito legal.
Muito legal, agradeço também pelo convite. Foi super bacana estar aqui com vocês.
Quer deixar o último recado, Josi, aí para as pessoas terem uma alimentação saudável?
Gente, a mudança tem que partir de você, sempre. Não espere que seu marido, seu vizinho, seu amigo vá mudar junto com você. Então, se você quer realmente mudar a sua alimentação, sua rotina, sua saúde, mude para você, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não tenho apoio do meu marido. Cara, não é seu marido que quer mudar, é você, né? Aos poucos ele vai percebendo que isso vai fazer bem para você, consequentemente para sua família, assim por diante. Se exercite, beba muita água, você vai perceber que isso vai te ajudar muito, porque na verdade a saúde, ela não cobra agora, né, mas ela cobra lá na frente. Então, muda agora, gente, começa na próxima refeição, começa a pensar que o que você coloca pra dentro é pra você. Se você não cuidar do seu corpo, como que você vai cuidar de quem você ama, né?
Bom, meninas, muito obrigado a Mayra, muito obrigado.
Eu que agradeço.
A Josi Polvani, a Mayra Monteverde, foi muito produtivo esse podcast, eu gostei bastante. Amandinha Ramalho, nossa jornalista, muito obrigado também. Eu sou Rodrigo Cabelo e nos acompanhe nas redes sociais. E se você tiver alguma sugestão para um podcast aqui, manda pra gente, que a gente vai aqui estudar e colocar com certeza nas nossas próximas pautas, né, Amanda?
É isso mesmo, gente. Quem quiser conhecer mais o trabalho das meninas, no final a gente vai colocar lá o Instagram delas, no nosso Insta também, para vocês conhecerem o trabalho, as dicas da Josi, as dicas da Mayra. E é isso.
Podcast Marmiteiros, e até o próximo.